CO do NSC que bate pelas ruas, mas CO do sol que só se esconde ao chegar da lua. Se é a minha, se é a sua, se é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Siridião. Eu sei que a dor ali é bem maior, decepção. Pedir mão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto.
Olá, voltamos depois de uma semana movimentada por aqui. Primeiro, queria agradecer a todo mundo que chegou essa semana. Passamos de 200 seguidores no Spotify. Pode não parecer muito, mas para mim, uau! Agradecer também aos parceiros Cadu e o Gá, além da sempre bem-vinda Alícia, pela parceria no último episódio. Ela não vai estar aqui nesse, mas volta no próximo, foi o que ela me prometeu. Além disso, queria agradecer também a quem curtiu a gente lá no Twitter, Vitor M, Daniele Freitas, Bruno Félix, Roberto Moura, Karina, Lívia Feitosa, Manuel Henrique, Fábio Leão, Miro Rolim, Anderson Santos, Arnóbio Chagas. E agora sim, vamos para o episódio da semana.
Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo.
Estamos em guerra. Dia 19 foi aquele dia de fazer trabalho da escola do Dia do Índio e de postar a sua foto no Instagram. Sempre daquele jeito homogeneizante. Essa palavra é difícil de falar, né? Imagina você o quão complexo é cada povo desse. A quantidade de diferenças que separam uns dos outros. Em seus ritos, festas, tudo. Bom, mas não vamos falar disso nesse episódio. Vamos nos concentrar numa questão específica. A educação indígena. Bom, mais ou menos, né? A gente vai falar um pouquinho de outras questões também. O estado conta com 17 escolas que atendem aos povos indígenas. Ao todo, essas unidades reúnem mais de 3 mil estudantes. A rede atende 9 dos 12 povos indígenas alagoanos, com escolas específicas. Jiripancó e Catoquim, em Pariconha. Coiupancá, em Iapi. Aconã, em Traipu. Cariri e Xocó, em Porto Real do Colégio. Carapotó, em São Sebastião. Tinguibotó, em Feira Grande, Xucurucariri, em Palmeira dos Índios, e Vassucocal, em Joaquim Gomes. As escolas ofertam educação infantil e ensino fundamental. 7 oferecem o ensino médio. Este ano, a rede estadual também implantou pela primeira vez o ensino integral em uma escola indígena, a Cacique Alfredo Celestino, na Serra da Capela, em Palmeira dos Índios. Essas informações foram tiradas do site da Secretaria Estadual de Educação. Foram divulgadas no dia 19, no bojo das homenagens ao Dia do Índio. Nós resolvemos tentar entender um pouco da realidade do chão da escola indígena. Também tentamos entender um pouco sobre o que vem dizendo a pesquisa acadêmica. Para isso, chamamos a professora Larissa.
Eu sou Larissa Ferreira Ferro. Eu sou formada em psicologia pela UFAL, Palmeira dos Índios, né? Eu sou formada em pedagogia pela UNINTER. Eu tenho especialização em psicopedagogia, mestrado em educação e estou terminando doutorado em educação pela UFAL. O mestrado eu cursei na UFES, lá em Sergipe. Trabalho na Escola Estadual Indígena Balbino Ferreira, aqui em Palmeira dos Índios.
E o professor Jorge?
Eu sou Jorge Luiz Gonzaga Vieira, professor, com formação em filosofia, teologia, jornalismo e direito, mestrado e doutorado em pesquisa sobre populações indígenas. O mestrado foi no Mato Grosso do Sul, sobre o povo Terena, e o doutorado sobre os povos indígenas de Alagoas, 5 povos lá do Alto Sertão de Alagoas: Jeripancó, Calancó, Catoquim, Caruazu e Coiupancá. E coordena o Núcleo de Pesquisa Afro-Indígena e Direitos Humanos do SESMAC, que trabalha todas as comunidades tradicionais e os grupos precarizados da nossa sociedade.
Também nesse episódio, vamos usar trechos do artigo, abre aspas, Indígena, Terra e Território em Alagoas, uma análise geográfica da atualidade da resistência, fecha aspas, escrito por Lucas Gama Lima, Amanda da Silva de Oliveira e Anderson Ribeiro Miranda. Nele, por exemplo, podemos encontrar qual a população indígena em Alagoas, cerca de 20 mil pessoas. Dessas, 11 mil morando em aldeias. Os números foram retirados do banco de dados da Secretaria de Saúde Indígena. O artigo não traz apenas informações estatísticas. Ele lembra questões como, abre aspas, a formação territorial alagoana foi construída a partir da invasão dos portugueses, que deflagraram o empreendimento monocultor canavieiro no litoral do estado, esbulhando as terras indígenas e engendrando a dispersão e o desaparecimento de algumas etnias, a exemplo dos caetés, implacavelmente perseguidos no século XV. Fecha aspas. Primeiro veio a dispersão, depois o aldeamento. Lá no século XVIII, dizem os pesquisadores, esses lugares eram reservados aos índios não hostis e administrados por religiosos, ou seja, pela Igreja Católica. Abre aspas. Tratou-se de uma ação coercitiva que inseriu diversas etnias dentro de uma área delimitada, com o fito de controlá-los por meio do aculturamento e do uso de sua força de trabalho nas fazendas. Fecha aspas. No século XIX, os aldeamentos foram extintos. Abre aspas. Em Alagoas, os aldeamentos foram extintos através do decreto datado de 1872 e expedido pelo então presidente da província, Luiz Rômulo Pérez de Moreno. Tal medida representava uma tentativa de silenciar os indígenas, facilitando a narrativa oficial de seu suposto desaparecimento e/ou integração à denominada Sociedade Nacional. Adicionalmente, também proporcionava futura apropriação dessas terras pelas oligarquias agrárias e o aumento do contingente de indígenas disponíveis para a venda de sua força de trabalho em meio a um contexto de expansão das relações capitalistas no campo. Fecha aspas. Expulsos, aldeados, desterritorializados. Não tinha como, nesse cenário, se manter uma identidade, até mesmo como um mecanismo de proteção ao preconceito. Uma parcela ainda ficou sob a tutela do Serviço de Proteção ao Índio, que via a condição de índio como transitória, com o Estado brasileiro executando uma política indigenista, destinada a converter o índio em um trabalhador nacional. Após a Constituição de 88 e o movimento de retomada, o cenário mudou um pouco em Alagoas. Somaram-se aos Xucuru Cariri e aos Cariri Xocó, já envolvidos nesse processo há décadas, mais 10 etnias, que protagonizaram ações públicas em todas as regiões do Estado, para conferir visibilidade à reivindicação pelo reconhecimento étnico e demarcação das terras. Desde então, existem no estado de Alagoas 12 etnias indígenas, a saber, Aconã, Jeripancó, Caiancó, Carapotó, Cariri Xocó, Caaruazu, Catoquim, Caiopancá, Pancararu, Tinguibotó, Xucuru Cariri e Vassu Cocal. Dessas, apenas duas possuem sua situação fundiária oficialmente regularizada. As demais etnias continuam pressionando para o andamento mais célere do rito processual de formalização integral de suas terras perante o Estado.
A situação dos povos indígenas de Alagoas é dramática, é gravíssima, porque existem hoje em Alagoas 11 comunidades indígenas e, principalmente no que diz, como eu já falei, na questão da educação, a precariedade, na questão da saúde, a CESAI, que ainda não tem um trabalho efetivamente que se concebe nas Conferências Nacional de Saúde. Mas a questão mais grave, inclusive, é a questão da demarcação de terra, que até agora encontra-se no processo de total abandono e paralisação quanto à demarcação de terra, que efetivamente, com o governo do Temer e 4 anos do governo do Bolsonaro, efetivamente a demarcação de terra estancou, né? Então, o grande problema aí, os índios são obrigados a saírem para trabalhar em outras regiões, em busca de trabalhos para sobrevivência. Então passam em torno de 6 meses trabalhando em empresas terceirizadas no sul do país, né? E depois voltam para a aldeia. E quando voltam não tem efetivamente nenhuma condições de manutenção e continuidade do seu trabalho. Infelizmente é isso.
Voltando à questão da educação, a professora Larissa falou um pouco do dia a dia do ambiente escolar na aldeia.
A escola indígena que trabalho fica localizada na aldeia Serra do Amaro, perto do povoado Amaro. Como eu trabalho nas duas escolas, na indígena e na não indígena, algumas diferenças são visíveis, como, por exemplo, na educação escolar indígena, a educação está muito relacionada aos aspectos ancestrais, às questões da cultura, das tradições, dos saberes que são passados de geração a geração, esse saber mais oral. A gente sempre leva em consideração os saberes indígenas mesmo, a questão desse respeito pela natureza, o reconhecimento e a importância das ervas medicinais. E assim, dentro da própria estrutura da escola, tem esse respeito e também tem um reconhecimento dessa especificidade de educação dentro dos territórios. E até o calendário escolar contempla os dias que os meninos vão para o ritual Puricuri e também tem um espaçozinho para que a gente trabalhe as questões de diversidade. Do primeiro ao quinto ano tem as aulas de cultura, então assim, tem um professor indígena que atua dentro da comunidade, que trabalha as questões da cultura mesmo, as questões étnicas. Aí vai desenvolvendo com os alunos.
Diferente da escola tradicional, que separa o ambiente escolar da vida lá fora, na educação indígena, essa separação é impossível.
Nas escolas indígenas, está muito atrelado. A escola, ela é dentro do território. A escola indígena, ela sempre traz o nome de uma liderança, alguma liderança que foi importante para aquele povo. E aí o que acontece nas escolas indígenas é que está muito atrelada a relação da educação escolar indígena com a educação indígena. Qual é a diferença? A educação escolar indígena é aquela educação desenvolvida dentro da escola, a partir da matriz curricular, de um saber que é passado a partir das normas, das orientações do Estado. E a educação escolar indígena, ela não é só isso, ela também leva em consideração a educação indígena. A educação indígena é esse saber que a gente aprende com os nossos pares dentro do nosso território, com os nossos avós, nossos tios, nossos parentes. E tem a temática indígena, que é o assunto correspondente às questões indígenas, que também é desenvolvido dentro da escola. Qual é a diferença das duas escolas? Que a educação escolar indígena, ela tem esses atores que são indígenas dentro do território, levando em consideração toda a sua ancestralidade. A educação não indígena, ela leva em consideração somente as questões relacionadas ao saber ditado pela matriz curricular. Ela considera, assim, a partir das ações que as escolas desenvolvem, né? Por exemplo, o Dia dos Povos Originários, o Dia de Resistência Indígena, mas é um dia só o dia 19. Mas não é próxima da realidade dos povos indígenas, sabe? Porque na educação escolar indígena, quem faz a educação escolar indígena são os próprios indígenas, os pais dos meninos que são indígenas. Então, assim, tá todo mundo muito atrelado, né? Os pais estão dentro da escola. Já na educação não indígena, não tem essa proximidade, né? Os pais vão quando tem uma reunião, chama os pais vão para a escola. Os alunos não têm essa proximidade com o território consagrado ou com a natureza, né? Esse olhar mais próximo. Está muito voltado para as questões mais avaliativas, né? Os indicadores. Não que a não indígena também não perceba a importância, percebe? Mas na não indígena, não que a indígena, né? Não perceba a importância. Mas que na educação não indígena, as questões estão muito direcionadas somente aos resultados quantitativos. Não está olhado para esse todo, esse macro que a ancestralidade traz.
Larissa me lembrou uma outra fala de Ailton Krenak. Essa aqui.
Sobre o meu comentário acerca da educação, as pessoas talvez achem que educação é um termo tão genérico que cabe em tudo. Aquilo que as crianças fazem quando são conduzidas a um ambiente identificado como escola, se vocês quiserem chamar isso de educação, ok. Eu já vi a realidade disso, e eu prefiro chamar de domesticação. Uma cultura, uma sociedade que de forma estruturada espalha essas cápsulas pelo mundo afora, independente de você estar na América, na África ou na América do Sul, você despacha a criança para um lugar de domesticação e chama isso de educação, você está colaborando com esse quadro clínico de total desajuste do ser com o mundo onde ele se move.
A escola deveria estar no centro de um debate sobre pertencimento e território, mas estamos em um buraco tão fundo que o pânico gerado pelas recentes invasões às escolas fez o poder público deixar esse espaço ainda mais com cara de presídio. Mas voltando à educação indígena.
Bom, a dificuldade é a falta de recursos humanos dentro da escola, que é necessário, a gente não tem. Hoje a gente está vivenciando a dificuldade do próprio livro didático, porque está faltando livro, e quando a gente tenta conseguir livro, a gente vai na opção do remanejamento, então a gente não tem. Tem pouquíssimos livros na escola para esse ano de 2023. A nossa escola, recentemente, ela passou por uma ampliação, e aí melhorou muito a nossa vida, porque antes o nosso problema era a infraestrutura, hoje não é mais. E assim, o que o governo fez, o que o governo faz é pagar os funcionários, os monitores, né? E essa reforma, ampliação que foi feita na nossa escola. O que falta é os recursos humanos. A gente precisa de recursos humanos para poder atuar na escola, coisa que a gente não tem.
E onde entra o poder público?
A FUNAI, desde quando ela passou a educação escolar indígena para o Estado, ela já não atua diretamente nessa frente. Tem nas reuniões representantes da FUNAI, mas que não é assim hoje o foco da FUNAI, a educação escolar indígena, né? Então, assim, o poder público ele atua nas frentes de pagar o trabalhador, da reforma que aconteceu na nossa escola. Tem outras escolas em Alagoas que não foram reformadas ou estão precisando de construção e não aconteceu. Na nossa escola, diferentemente, de algumas outras, a nossa escola conseguiu uma construção. A nossa escola ainda vai ser inaugurada, você tem uma ideia. Mas, assim, em outras frentes, o poder público não nos ajuda. Tipo, seja na lotação de profissionais para atuar com crianças com deficiência, seja nos profissionais de apoio que são necessários para o funcionamento da escola, né? Uma coisa que eu também chamo a atenção é a falta de capacitação docente. Hoje, com tudo no EAD, no EAD, no EAD, é ofertado, e algumas vezes foram ofertadas, formações online. Mas todo mundo sabe que a formação online pouco acrescenta. Eu, né, não vou mentir. Então, assim, formações, capacitações para atuação com os alunos dentro da sala de aula não foram ofertadas. Então, assim, a gente reconhece a presença do poder público, a gente reconhece algumas coisas, alguns pontos positivos e também a gente percebe algumas faltas, principalmente quando o aluno tem deficiência matriculada dentro da escola da aldeia, né? A gente não tem um auxiliar para atuar com essa criança. Lógico que nas escolas indígenas tem muita carência de profissionais de apoio, que são o merendeiro, o vigilante, o agente administrativo, essas pessoas que compõem a escola e que são necessárias para o funcionamento da escola. Então a gente já está em abril e esses profissionais ainda não estiveram, né? Não foram lotados.
O professor Jorge falou de outros problemas.
Como eu já disse, a grande questão, a prioridade número um, é a demarcação das terras. O primeiro passo que o governo deve tomar. E depois, junto a isso, claro, é desenvolver política agrícola que tenha, de acordo com os modos de produção, de cada povo, a educação, a saúde, né? São extremamente importantes. Então, tem que fomentar políticas públicas que atendam efetivamente os interesses dessas comunidades. Então, é nesse nível, é nesse caminho que podemos pensar um futuro que fortaleça exatamente essas comunidades.
Em entrevista à mídia Caeté, Marcos Sabaru, da aldeia Tingui Botó, disse, abre aspas, e as políticas dos povos indígenas, quais são? E estão onde? Onde estão as políticas de desenvolvimento da agricultura, a explicação, o que é mais importante? E as políticas de saúde? Então, é preciso de caminhar. O que se precisa, na verdade, é de território demarcado, política de produção sustentável, onde a comunidade produz alimento. O Estado precisa fazer discussão sobre produção sustentável, proteção, demarcação, artesanato, cultura, sobre nossas escolas, onde não há programa de merenda e temos crianças comendo comida enlatada, porque não conseguimos autorização para vender para o PAA ou o PNAE. Daí mesmo que a gente produza, como escoar? Em Alagoas, estamos há mais de 25 anos sem terra demarcada. Tem comunidade que não pode fazer uma escola porque não tem chão. Não pode fazer uma casa, não pode participar de programa porque não tem território. E nem pode vender para o PNAE, porque não tem o que produzir, como é o caso dos povos do Alto Sertão. Tudo isso nas esferas federal, estadual e municipal. Fecha aspas. A entrevista completa está lá no site da Mídia Caeté. Eles fizeram uma cobertura foda do dia 19. Três matérias que ajudam a entender a situação dos povos originários aqui em Alagoas. Bom, compas, esse episódio fica por aqui. Abraços e obrigada. Ah, peraí. Antes de ir embora, deixa eu compartilhar mais uma pedrada de Krenak.
Eu acho que a educação é uma possibilidade e ela ocorre em diferentes experiências. Podem existir comunidades de aprendizado onde um bebezinho aprende com a avó dele, com o tio dele, com o macaco, com a onça, com o jabuti, com o jacaré, nadando no rio, subindo em árvore, pulando de árvore. Ou vocês acham que isso não é uma escola? Escola são só aquelas reproduções massacrantes, muito parecida com cadeia, hospital e outras instituições que vocês mantêm e que vocês prestigiam muito. Eu conheço sociedades que não têm escola, nem hospital, nem cadeia, e também não têm manicômio. O que será que essas sociedades tem de diferente de nós todos, que conseguem estar contemporâneos nossos, vivendo ao mesmo tempo que nós, sem passar por esse aparato que, com certeza, todos vocês que estão aqui reconhecem que é um aparato civilizatório. Então, esse aparato civilizatório é para produzir exatamente essa humanidade que nós estamos agora compartilhando. Eu estou vivendo uma experiência com a minha família e com o povo Krenak de velar o corpo de um rio. Eu queria convidar vocês para experimentar, em algum sentido, se você, a sua família, seus parentes todos, fossem capazes de, sem precisar de nenhuma convocatória, parar o movimento da vida para velar um rio, uma montanha, uma floresta. Aí vocês iam saber o que é luto.
Agora sim, em pé.
Tá bom?
Isso é dali bom,